Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Informação para decidir. Começamos pelos destaques, Miguel.
Montenegro só fala na eventual candidatura de Costa a Bruxelas depois das europeias. Ronaldo ganhou processo à Juventus e vai receber indenização milionária.
As notícias das 7 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho.
Pelo menos até às eleições europeias, Luís Montenegro não tenciona envolver-se num eventual apoio a António Costa para a presidência do Conselho Europeu. Hoje foi conhecida a decisão da Relação de Lisboa, segundo a qual os factos apurados pelo Ministério Público sobre o processo influencer não constituem crime. À entrada para a Cimeira dos 27 em Bruxelas, a Renascença questionou o Primeiro-Ministro sobre se fica aberto caminho à candidatura de Costa à presidência do Conselho Europeu, mas Montenegro remete a questão para depois de 9 de junho.
Não é nem a altura, nem o momento, portanto, para poder dizer mais que não seja, não está na agenda de hoje e também ainda não está na agenda do Primeiro-Ministro português, nem estará, devo dizer, até à realização das eleições europeias.
Por agora, Montenegro não fala deste tema, ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, que já esta tarde admitiu que começa a ser mais provável a ida de Costa para Bruxelas.
Tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu no outono. Neste próximo outono em Bruxelas.
Declarações do Presidente da República à margem da inauguração de um mural de homenagem à crise académica de 69 em Coimbra. De regresso a Bruxelas, o Primeiro-Ministro admite que o governo português possa associar-se a eventuais sanções europeias ao Irão.
Em primeiro lugar, é preciso condenar o ataque que o Irão desferiu contra o Estado de Israel e, ao mesmo tempo, apelar à contenção por parte de uma eventual reação de Israel, por forma a não haver uma escalada de violência que, creio, não beneficia ninguém. Do ponto de vista das iniciativas que podem ser colocadas, essa das sanções é uma com a qual nós podemos associar-nos na perspectiva de haver uma consequência que não seja de molde a criar mais violência, mas que, de alguma maneira, possa sinalizar a condenação da comunidade internacional e também da União Europeia.
Luís Montenegro, que segue agora para o seu primeiro jantar de trabalho num Conselho Europeu e da ementa consta justamente a crise no Médio Oriente. O embaixador do Irão considera que eventuais novas sanções seriam ilegais. Entrevistado pela Renascença, Majid Tafreshi insiste que o ataque a Israel no último sábado foi em autodefesa.
É claro que as sanções nos incomodam e aumentam a inflação no Irão. Mas o que é importante é que a origem das sanções é falsa, não tem lógica. Os iranianos continuarão a resistir e a seguir a sua ideia de que é preciso ser independente e assumir o seu próprio destino.
Sobre o navio com bandeira portuguesa retido pelo Irão, o embaixador foi ontem chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O governo português exige a libertação dos 25 tripulantes e admite tomar medidas adicionais se o Irão não cumprir, o que até agora não aconteceu. No entanto, o diplomata garante à Renascença que ninguém está detido.
O navio está em águas internacionais iranianas e a tripulação continua lá. Mas, mais uma vez, o que é importante referir é que cada um dos tripulantes é livre de sair quando quiser. Mais importante do que a questão técnica que justificou a nossa ação é saber como é que eles saem e vão para o seu próprio país. As suas embaixadas no Irão estão ativamente empenhadas e os iranianos estão a fazer o seu melhor para resolver o problema o mais rapidamente possível para que eles possam sair.
O embaixador iraniano, entrevistado por Vasco Bertrand Franco, a empresa de navegação MSC, dona do navio, disse entretanto hoje em comunicado que os tripulantes estão seguros e estão em curso negociações para garantir a libertação. São todos estrangeiros e também há negociações para que a carga seja descarregada do navio. O governo rejeita as acusações da oposição de que terá enganado os contribuintes sobre a descida do IRS. No debate desta tarde na Assembleia, a pedido do Partido Socialista, o Executivo foi confrontado com o facto de ter prometido uma descida de 1.500 milhões de euros, mas incluir neste montante os 1.300 milhões já decididos pelo governo anterior. A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, afirmou que o Executivo perdeu a credibilidade. Em resposta, o Ministro dos Assuntos Parlamentares recusou, contudo, que tenha havido qualquer mentira e garantiu ainda que o PSD falou em alívio, mas nunca em choque fiscal.
Prometemos um alívio fiscal com sentido de responsabilidade. Nunca falamos em choque fiscal. Precisamente porque respeitamos o equilíbrio orçamental.
O ministro das Finanças não esteve presente neste debate por se encontrar em Washington.
E como é habitual na edição das 7, temos agora o comentário de Henrique Monteiro, hoje para falar, Miguel, do novo episódio da Operação Influencer.
E já aqui referimos, o Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso do Ministério Público e reduziu as medidas de coação dos arguídos. No acórdão, a relação considera que os factos apurados no processo que levou à queda do governo por si só não constituem crime. Henrique, boa tarde. Fica ou não em causa a credibilidade do Ministério Público?
Boa tarde. Quer dizer, naturalmente fica em causa. Não sei se a credibilidade do Ministério Público, mas pelo menos a credibilidade desta investigação do Ministério Público fica em causa. E fica em causa também a capacidade de comunicação do Ministério Público, e agora já me refiro mais à Procuradora-Geral da República e, enfim, aos órgãos de direção da Procuradoria-Geral da República, porque, pelos vistos, não é nenhuma. Não sei se eles sabem exatamente o que é que se passa nos processos, porque o que diz o Tribunal da Relação, aliás, reforçando o que já dizia o juiz que teve, em primeiro lugar, contacto com o caso, que também não acolheu a tese do Ministério Público, que era de prisão preventiva, e ele recusou isso, não é? O que diz o Tribunal da Relação é que nem sequer se vislumbra prática de crime nenhum. É a única coisa. Quer dizer, faz uma crítica moral ao facto dos elementos do governo andarem a almoços e jantares e amigos e não sei o quê, que não é uma forma de governar, e de facto não é. Mas lá está, quer dizer, uma coisa é ser crime, outra coisa é ser condenável. E aquilo pode ser condenável, mas de acordo com o Tribunal da Relação, não configura um crime.
E quanto a António Costa, uma vez que as suspeitas que recaíram sobre o Primeiro-Ministro decorreram justamente desta operação Influencer, uma vez que a relação tira estas conclusões, ficará mais aberto o caminho para a Costa seguir para Bruxelas, como deu a entender esta tarde o Presidente da República?
Em primeiro lugar, eu acho que o Presidente da República não devia falar assim, sobretudo porque é professor de Direito, não é? Não é um, além de ser o Supremo Magistrado da Nação, digamos, é professor de Direito, não é um leigo na matéria que está ali a dizer uma coisa. E depois há duas coisas aqui. Eu acho inacreditável, ainda hoje escrevi no Expresso, acho inacreditável o que está a acontecer a António Costa, ou seja, ao fim de 6 meses ninguém tem sequer falado com ele. E não é arguído, a gente não tem ali a mínima noção de o que é que se passa em relação a uma pessoa que foi até há pouco tempo primeiro-ministro, não é? E acho que isso é inacreditável. Pronto. Posto isto, o processo saiu do Supremo Tribunal de Justiça, onde parece que não aconteceu nada durante o tempo que lá esteve, e voltou para o DSIAP. Ora, tendo voltado para o DSIAP, agora depende do DSIAP. Eu não vejo que esteja nem mais próximo, nem mais afastado. Quer dizer, não consigo ver. Primeiro, a gente precisa de saber, mas o que é que aconteceu? Costa demitiu-se porque havia uma suspeição sobre ele. A gente não conhece o grau de suspeição.
Nesta fase do processo e depois da decisão da relação, justificar-se-ia a nova intervenção da Procuradoria, no sentido de esclarecer?
Eu acho que, bem, essa intervenção já devia ter ocorrido há bastante tempo. Agora ainda deve ocorrer. Mas, sobretudo, o que se impõe é que, imediatamente, o mais rápido possível, ouçam António Costa e digam se ele é arguído, se não é arguído, se há suspeitas sobre ele, qual é o nível de suspeita, se as suspeitas são ternos, se não são ternos. Tudo isso tem que saber. Não é por ele ter sido primeiro-ministro, isto devia ser em relação a todas as pessoas, mas a justiça, para ser justa, não tem que tratar toda a gente como igual. Tem que perceber que há pessoas que têm a vida pendurada numa decisão que eles têm que tomar. E quer dizer, se aquilo não é nada, mas vale dizer que aquilo não é nada.
Veremos se a conclusão final será essa ou não. Teremos mesmo de aguardar. Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário. A fechar esta edição das 7, dar conta de um processo que Cristiano Ronaldo venceu à Juventus. O clube italiano vai ter de pagar ordenados em atraso relativos ao período da pandemia de Covid-19 em 2020, ao todo cerca de 10 milhões de euros que terão de ser desembolsados pela Vecchia Signora.
Oh, meu Deus, e que falta que lhes estão
a
fazer?
Já pode ir ao supermercado?
Finalmente.
Muito bem.
São 7:10.